como eu me esqueci do que fizeste por mim.
Graça e paz, queridos. Deus abençoe sua semana, que você não esqueça de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem feito na sua vida, como nos diz Salmo 103. Bendize, ó minha alma ao Senhor, ou seja, louve a minha alma ao Senhor e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Que realmente nós possamos seguir esse conselho, porque quanto mais nós lembrarmos as tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, nós teremos um coração mais agradecido. E quanto mais agradecidos estivermos louvando ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, mais e mais a sua alegria nos fortalecerá. Amém? Gostaria de dar continuidade então aqui na nossa mensagem sobre o primeiro milagre que Jesus realizou, segundo o livro de João, capítulo 2, naquela festa de casamento. E só para relembrar, antes da gente continuar a leitura, fazer a oração e continuar a meditação, eu gostaria de relembrar, né, rever aquilo que nós vimos na mensagem, na última mensagem, que os discípulos ali, Jesus e a mãe de Jesus, foram convidados para estarem naquela festa de casamento. E eu comentei quão feliz aquele casal seria e foi, na verdade, sem ter a mínima ideia de que o seu casamento seria um casamento maravilhoso, inclusive teria sido agora noticiado no mundo inteiro, em todas as épocas, né? Que coisa maravilhosa, além de ter salvo aquele casal da vergonha de ter muitos convidados, mas não ter o suficiente para atender de forma como eles gostariam. E aí Jesus, então, sendo convidado ali, no momento ali da festa, né, que normalmente duravam 7 dias, né, num determinado dia, então aquele vinho acabou, né? E aí que vergonha seria para aquele casal caso Jesus não estivesse ali, né, naquela festa de casamento. E aí é bom sempre lembrar que o vinho representa o quê? Alegria, né? Então alegria, e aí temos dois tipos de vinho. O vinho aqui que acabou, ou seja, aquele que é provido pelas forças humanas, pelas intenções humanas, pelos projetos humanos, e que de alguma forma, vamos dizer assim, dispensa o milagre de Deus e a bênção de Deus. Mas chega um determinado dia, aquela alegria, aquele vinho representado por aquele vinho, ele acaba. E aí quando acaba o vinho, só fica o gosto amargo de algo que não deu certo na vida, né? De algo que poderia ter sido bom, mas que os esforços humanos acabaram em nada, em decepção. Mas graças a Deus, aquele casal realmente convidou alguém que, na verdade, ainda estava iniciando o seu ministério, ou seja, pelo menos em termos de milagre, seria o primeiro milagre. E sempre que nós convidamos o Senhor para estar no nosso meio, na nossa família, nos nossos relacionamentos, a vitória é certa, porque o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, como diz a palavra do Senhor. Amém? E aí, quando acabou o vinho, então a mãe de Jesus chegou para ele e reportou, né, dizendo: Mestre, acabou o vinho. Né? Sendo assim, a gente estava comentando sobre a posição, a postura de Maria, né? E nessa preocupação dela, nessa oração intercessória, por assim dizer, ao Senhor Jesus, para que aquele casal continuasse a alegria que tinha, pelo menos ali, ameaçado o casamento deles, pelo menos na festa, ali Maria intercede. Então é muito importante, irmãos, e Maria representa a verdadeira igreja, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, a igreja que não segue seus próprios padrões por sua própria vontade ou entendimento humano natural, mas é aquela que depende do Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu. Então, como quando nós somos Maria, quando nós estamos realmente seguindo as orientações do Senhor, quando nós levamos os problemas, as situações. E aí o que acontece é que Maria então representa isso. E cada um de nós, como membro dessa igreja verdadeira do Senhor Jesus, nós precisamos sim agir desta forma. Não precisamos porque temos como obrigação e imposição, mas como uma forma de vermos até que ponto nós estamos realmente seguindo o Espírito Santo, as orientações dele ou não. Se estivermos seguindo o Espírito Santo, se estivermos andando no Espírito, com certeza essa preocupação pelo outro, esse carinho pelo outro, essa capacidade de sentir a dor do outro, de ser empático ao outro, isso com certeza vai acontecer, amém? Então, agora eu vou dar continuidade à leitura e logo mais a gente vai estar orando e meditando de uma forma um pouco mais aprofundada, amém? Então, a partir agora do versículo 4 mesmo, né? Porque temos duas situações aí. Primeira, aliás, na verdade, o 3, quando a mãe de Jesus comunica ali para Jesus a falta do vinho, e o 4, a partir do 4, Jesus vai falar com Maria, amém? E aí ele diz o seguinte: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: encham de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirem agora e levem ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Então, vamos estar orando neste momento e logo mais estaremos meditando para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, porque realmente o Senhor é bom, misericordioso, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, pela tua palavra, esta escritura, Senhor, a qual nos é revelada pelo Espírito Santo. Graças te damos, Pai, porque a grande importância, Senhor, a maior importância de todo e qualquer ensinamento, de toda e qualquer escritura da tua palavra, não é apenas tomar conhecimento, mas acima de tudo, Pai, sermos transformados conforme a tua vontade. Portanto, para isso nós dependemos, Senhor, da revelação do teu Espírito Santo. Não queremos, Senhor, simplesmente conhecer, Pai, pois o apóstolo Paulo deixou bem claro que só o conhecimento por si só ele incha, traz orgulho, Pai, fazendo com que as pessoas se sintam melhores do que as outras. Mas não, Pai, nós desejamos verdadeiramente ser bênção na vida das pessoas. Jamais usar a tua palavra para humilhar as pessoas, para querer crescer em cima delas. Tenha misericórdia de nós nesse sentido também, e nos ajuda, Pai, a sermos agradáveis a ti. Que nós possamos crescer à estatura do Senhor Jesus Cristo em humildade, amor, mansidão, Pai, para que assim o teu nome seja glorificado e nós sejamos conhecidos como verdadeiros discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Te pedimos perdão, Pai, cada momento que temos errado, falhado, Senhor, seja por palavras, pensamentos, sentimentos ou qualquer outra forma, perdoa-nos assim como nós também declaramos em nome de Jesus perdoados a todos os que nos devem. Senhor, também te pedimos, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos, Pai. Lava o nosso corpo, a nossa alma, Senhor, purifica. Senhor, lava as nossas vestes espirituais, tirando toda a mancha, para que o teu inimigo não tenha direito sobre nós. que o nosso coração seja purificado com o sangue do Senhor Jesus, pois bem-aventurados limpos de coração, disse o Senhor Jesus, pois só assim seremos capazes de ver o Senhor em toda e qualquer situação, muito além de ver os problemas naturais ou os erros neste mundo, nesta vida ou nas pessoas. Também te pedimos em nome de Jesus, Pai, que através da obra do Teu Espírito Santo, nosso Espírito, Pai, onde o Senhor nos dá a capacidade de fazer julgamentos entre o correto, entre o errado, o justo ou aquilo que não é justo, Pai, em nome de Jesus, para que o nosso Espírito, Pai, realmente esteja de acordo, alinhado, Pai, com o Teu Espírito, Pai. É em nome de Jesus que nós também oramos e pedimos, fala conosco. Não queremos apenas ouvir, Senhor, falar de Ti, queremos sim ser transformados para sermos filhos agradáveis a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos, assim cremos e assim, Senhor, nós Te pedimos, confiando no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, a partir do 4 aqui, nós temos, né, agora a fala de Jesus. No 3, Maria comunica ali a Jesus que acabou o vinho. Ela se preocupa com o bem daqueles irmãos, daqueles amigos. E agora Jesus, só que agora no 4, Jesus vai e diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa primeira frase aqui, mulher, que tenho eu contigo, irmãos, normalmente é entendida como uma forma um pouco grosseira, um pouco ríspida para falar com Maria, né, sua mãe. Mas a realidade, eu estava pesquisando aqui, e quando Jesus falava, ou seja, na cultura dos judeus, chamar uma mulher de mulher era uma forma de honrá-la, né? Por isso que a gente vê algumas passagens do tipo, por exemplo, aquela mulher adúltera que foi pega em adultério, quando só fica ali ela e ela e Jesus, tendo todos os outros acusadores dela indo embora, depois da palavra do Senhor, e aí Jesus vai e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, né? Então, quando você vê essa expressão mulher, na verdade, entenda que na cultura judaica, isso era uma forma de honrar, né? Naturalmente, a gente esperava que Jesus Cristo referisse-se à sua mãe, dizendo: mãe, né, o que tenho eu contigo? Mas em relação a ele ser filho dela, né, no sentido natural, né, com certeza, ali era uma atitude, vamos dizer assim, simples, né, pelo menos no nosso, na nossa forma de pensar ocidental. Mas para eles era muito importante e fazia um bom peso chamar a mulher de mulher. Então Jesus se refere a ela com honra, né? Jesus a honra dizendo: mulher, que tenho eu contigo, né? E ali, eu creio que esta parte que Jesus fala, que tenho eu contigo, eu acredito que isso tem uma lição muito forte, muito grande para nós, irmãos. Muitas pessoas, muitas vezes, acreditam que Maria, né, ela é uma pessoa que merece adoração, veneração, e muitos até mesmo assim fazem orações, no caso a Maria, né, a possível Maria nesse caso, acreditando que se ela interferir, que se ela pedir ao filho, o filho fará. Só que, na verdade, isto vai contra os ensinamentos muito claros de Jesus. Jesus disse: tudo o que pedirdes ao Pai, crendo, isto recebereis. É exatamente essa diferença que nos faz daqueles que acreditam que Maria, ela vai ouvir as orações. E outra coisa, também isso contradiz aquilo que Jesus Cristo falou quando chegaram para ele, dizendo do mundo natural aqui, disse assim: Senhor, em certo tempo, 7 irmãos acabaram casando com uma mulher, com a mesma mulher. Por quê? Porque na lei do Levirato, era por exemplo, digamos assim, tinham 7 irmãos, aí o primeiro casou com aquela mulher, né? Só que se esta mulher não tivesse filho deste primeiro irmão, o segundo, o cunhado, agora deveria casar com ela. E o filho que fosse gerado deveria ser gerado para em nome do primeiro. Então, esse filho pertenceria ao primeiro, numa questão até de honra. E aí vai, e assim acontece. E aí os fariseus dizem assim, isto aconteceu e essa mulher acabou casando com 7. Então, no céu, de quem será ela esposa? Né? E aí Jesus vai e diz assim, nunca leste nas escrituras vocês serão como anjos no céu, que o anjo não casa, né? Ou seja, na verdade, no céu nós teremos o corpo de anjo, um corpo glorioso, um corpo glorificado, onde não há essas necessidades que só existem aqui na terra, para procriação ou para alimentação. Né? Então Jesus diz que nossos corpos serão como de anjos, um corpo glorificado que agora não está mais sob as necessidades e exigências desta vida. Só aqui na terra existe essa coisa de homem e mulher. Né? Somente aqui é necessário esse tipo de classificação. Paulo também, quando ele está falando sobre a ressurreição, que nós teremos um corpo glorioso, ele diz assim que esse corpo nosso natural será semeado na terra de forma, de uma forma ignomínia, que significa de forma assim desprezível, né? Não que ele esteja desprezando o corpo, mas ele está dizendo que é uma situação bastante triste, e é triste quando a gente vê uma pessoa ser enterrada, por exemplo. Mas ele diz assim que nós receberemos um corpo espiritual, um corpo glorioso. E aí ele começa questionando ali, falando, né? Ou seja, explicando para o pessoal, dizendo assim, vocês ficam perguntando, mas como será este corpo? E aí Paulo diz, olha, assim como cada ser vivente, dependendo do seu habitat, ele tem um tipo de corpo. Por exemplo, o peixe, ele tem uma forma, né? Os animais passam pela terra, os pássaros, até mesmo as estrelas, o sol, cada um tem um brilho diferente, cada um tem um corpo que mostra a sua glória própria. E aí ele estava explicando sobre isso, né? Sobre este corpo glorioso. Então, irmãos, embora o assunto dele principal era sobre a ressurreição, porque havia ali ensinamentos errados dizendo que não havia ressurreição. Então, Paulo começou a explicar, né, sobre a ressurreição. E aí ele citou esse exemplo. E Jesus Cristo disse aos fariseus, vocês nunca leram que no céu, né, serão como os anjos? Não casarão, não comerão, não terão essas necessidades. Ou seja, em outras palavras, então, se uma pessoa, vamos dizer assim, ela vai ao céu e vai querer achar Maria como forma de mulher, como forma de mãe, não encontra. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro que essa necessidade é só aqui na terra. Então, ficaria bastante complicado a gente acreditar que Maria, nesse caso, ela seria uma exceção, porque não temos nenhuma razão para acreditar nisso. Né? Mulher, claro que Maria foi uma mulher santa, verdadeira, santificada ao Senhor, como nós devemos ser. E cada um de nós representa, nesse caso, Maria, quando nós permitimos que vidas, né, que Jesus nasça a partir de vidas, né, de vidas que nós realmente inspiramos, né, quando nós andamos na vontade do Espírito Santo. Então é muito importante a gente entender isso. Outra razão pela qual acaba diferenciando entre os que adoram Maria, oram por Maria, né? Como eu já disse, o próprio Jesus disse, né? É para orar, pedir ao Pai, né? Em nome de Jesus. Então, e a outra razão é que nenhum dos discípulos, absolutamente nenhum, você vai ver, se você ler o Novo Testamento, você não vai ver nenhum deles fazendo orações ou menções a Maria. A última vez que Maria é mencionada na palavra, no Novo Testamento, é ali em Atos, quando logo no início, os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras e eles se reúnem ali no templo em obediência ao Senhor Jesus, aliás, numa casa, na verdade, né? E estavam todos lá. E aí, entre os 120 que estavam reunidos, então foi falado, então, também de Maria. Mas fora disso, você não vai ver nenhuma menção de ninguém adorando a Maria, ninguém fazendo orações a Maria, nenhum deles. Então não seria estranho a gente, por uma questão de do dito, uma certa tradição, a gente seguir algo que não está escrito diretamente na palavra, né? Porque aqui de todo relato nós não temos nenhum ato de adoração a Maria, nem no início do ministério de Jesus, nem durante, nem depois, né? Aqui é interessante também outra posição de Maria. Primeiro Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, em outras palavras, era como se Jesus dissesse o seguinte: olha, a nossa relação vai até aqui, daqui para frente, aqui é com o Pai, que é Deus, né? Então, mulher, que tenho eu contigo? E aí ele continua: ainda não é chegada a minha hora. Eu creio que Jesus manifestou desta forma, embora usando uma palavra de honra, né, chamando ela de mulher, que tenho eu contigo. Em outras palavras, duas lições eu acredito que nós podemos tirar desta passagem. Bom, primeiro é que nós precisamos entender o limite que nos faz verdadeiramente, digamos assim, seres humanos santificados por Deus através do Espírito Santo, na obediência ao Espírito Santo, e o nosso lado humano. Então, até nós sermos santificados, até nós sermos usados pelo Senhor, seja para curar, seja para libertar, para interceder, para ajudar, isso até aí realmente é um fato. Agora, isso não nos faz santo. Inclusive, não é só o caso de Maria, que não houve oração em nome dela, né? Mas também a nenhum dos apóstolos, nem ao apóstolo Paulo, nem a Pedro, nem a nenhum dos apóstolos, porque eles levaram muito a sério isso que Jesus Cristo disse, que qualquer oração deve ser feita ao Pai em nome de Jesus. Então é importante a gente entender isso, irmãos, porque é perigoso a gente seguir doutrinas, seguir ensinamentos que estão fora da palavra de Deus, né? Inclusive, o próprio Deus falou, né, no início ali em Gênesis, aliás, em Gênesis não me perdoem, em Êxodo capítulo 20, né, sobre os 10 mandamentos, logo no início: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há no mar, nem em lugar nenhum, né? Paulo também, em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, ele vai falar sobre a depravação humana, o distanciamento do ser humano em relação a Deus, ao ponto de fazer esculturas em nome de Deus, dizendo ser Deus, ou seja, reduzindo a Deus e seu poder, não de fato, mas na sua própria mente, reduzindo ao Senhor como se fosse um ser mortal, corruptível natural. Corruptível significa que se deteriora. Paulo também disse de nós, como nosso corpo celestial, nosso corpo natural, é como vaso de barro, mas o que vale é a excelência do Espírito Santo dentro de nós. Então, esta parte em que Jesus diz para Maria: mulher, com essa primeira, não era uma forma desagradável, era uma forma honrosa, e são várias vezes que Jesus usa essa palavra para mulheres. Mulher, agora, segunda parte, que tenho eu contigo? Ou seja, é necessário a gente saber separar entre o que é ser santificados pelo Senhor e o que é realmente a honra e a glória a quem pertence o poder. Amém? Então, ser humano nenhum jamais deve ser adorado, né? Embora ser honrado é uma coisa, mas adorado, fazer orações, realmente é totalmente contra tudo aquilo que a Bíblia aqui diz, incluindo o Novo Testamento, né? Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, não te prostrarás a ela. Amém? Então, esta é a diferença daqueles que acreditam, né, entre a que Maria continua a mesma, e, né, até chamada de Mãe de Deus, e também, no caso, entre os outros que não creem dessa forma, né, entre os quais estou eu e aqueles que realmente também assim acreditam. Mas não significa desonra, amém? Muito pelo contrário, Maria é um grande exemplo de alguém que ama o Senhor. Inclusive ela mesma, por exemplo, quando Jesus diz assim para ela, não é chegada a minha hora, o que acontece? Então ela diz aos serventes, façam tudo o que ele vos disser. Então mais uma prova de que nem a própria Maria aceitava a adoração para si mesma, ou como se ela fosse a que ia resolver os problemas. Não, o que ela faz? Ela leva ao Senhor Jesus, e quando ela tem essa resposta do Senhor Jesus, que ele disse, não é chegada a minha hora, então ela ali fala aos serventes, façam tudo o que ele vos disser, amém? Ou vos mandar. Então, isso é muito importante a gente entender. Na continuidade, já para terminar, no versículo 6, está escrito assim, estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Né? Metreta, na verdade, era uma forma de medir que seria entre 40 a 60 litros, né, de algum líquido. No caso, seria de água, então. Né? Agora, é interessante que estavam ali essas talhas, ou seja, esses tonéis aí, né, de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Bom, em primeiro lugar, não se tratava de qualquer tipo de vaso, não se tratava de qualquer utensílio ali, não. Era um utensílio especialmente usado numa cerimônia, né, dentro de todo aquele ensinamento de Moisés para eles, uma cerimônia de purificação. Né? Então, o Senhor, veja só como o Senhor é maravilhoso, embora com certeza ele usa quem ele quiser, né? E temos vários exemplos na Bíblia, Deus usando pessoas que inclusive eram erradas, estavam erradas, posso falar inúmeras, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Raabe, que era uma prostituta, Deus usa ali, inclusive ela entra na linhagem de Jesus. Também é o ladrão na cruz do Calvário, aquele que disse, repreendeu primeiro, né? E disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele também é um grande exemplo de que Jesus salva, que Jesus alcança, né? E várias outras pessoas, né? Muitas outras. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, irmãos, é que, como Paulo disse, quanto mais nós buscarmos nos consagrar ao Senhor, entregar-nos ao Senhor, o que vai acontecer? O Senhor vai poder nos usar de uma forma mais maravilhosa. Por quê? Porque, irmãos, Deus leva em consideração a questão do ser humano. O ser humano, naturalmente, ele é fraco. O ser humano, naturalmente, ele precisa de ver algo. Ele precisa de constatar algo. Por exemplo, Jesus Cristo teve que vir aqui até a Terra como gente. Em outras palavras, vestido de gente, se tornando gente. Por quê? Porque gente precisa de gente. Então, nós vemos que, pela fraqueza humana, Deus entende. E aí, veja só, aí eu estou dizendo isso por quê? Porque aqui está dizendo que Jesus Cristo mandou colocar água naquelas talhas, naqueles vasos especiais que eram usados para as purificações. Né? Em outras palavras, Paulo diz assim, quanto mais nós nos entregarmos para o Senhor, quanto mais a gente nos consagrarmos ao Senhor, o que vai acontecer? Seremos conhecidos como vasos de ouro, onde o Senhor vai poder mostrar e fazer uma obra excelente, não só na nossa vida, como na vida dos outros também, principalmente na vida dos outros. Por quê? Porque seria muito complicado, vamos dizer assim, a gente falar sobre libertação, a gente falar sobre coisas que a nossa vida mesmo, vamos dizer, diria o contrário, né? Seria bastante complicado. Né? Seria o mesmo que fazer o seguinte, você tem aqui um copo de água, né? Aliás, uma garrafa de água mineral, gente, tá limpa, selado ali a tampa, aí tal, né? Você abre até com uma certa dificuldade, provando que tá selada aquela água ali. A água tá perfeita, mas você vai e coloca em um copo que no recipiente que está sujo, que tem uma sujeira. Automaticamente você não ignora que a água é limpa. O problema é que beber a partir daquele copo sujo vai ser complicado. Então, por isso é importante a gente entender a necessidade que nós temos em nos consagrarmos ao Senhor. Não que Deus não possa usar qualquer que seja o vaso. Ele pode, inclusive ele usa. Mas a questão é que o processo, irmãos, é para a gente crescer, é para a gente progredir, é para a gente se entregar mais e mais ao Senhor, se consagrar ao Senhor. Amém? Então, Jesus ali disse para aqueles homens que já foram incentivados pela própria Maria para que fizesse tudo o quanto Jesus dissesse. Então Maria não disse, faça tudo quanto eu lhe disser, não. Disse, faça tudo que Jesus lhe disser. Ou seja, o verdadeiro pregador é aquele que leva as pessoas a Jesus e não a si próprio. Então, e aquelas pedras ali, ou seja, aqueles tonéis ou vasos ali, eram vasos especiais usados para quê? Para as purificações. E cada uma teria de medida entre 40 a 60 litros. É isso que significa a palavra metreta. Amém? É uma palavra que parece até algo como briga, né? Mas não tem nada a ver. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amanhã nós daremos continuidade, se Deus quiser, que você realmente possa entender isso, possa ser mais cuidadoso na questão da palavra. Eu costumo dizer sempre, Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a palavra do homem. Muitas vezes o homem, na ânsia de querer ajudar, querer ser legal, querer facilitar, querer evitar dores e desconforto nas pessoas, muitas vezes é tentado a falar o que a palavra não diz. Mas, irmãos, não esqueçam disso. Deus só tem compromisso com a palavra dele e com a palavra de mais ninguém. E os verdadeiros pregadores, os verdadeiros usados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, também entenderão e agirão dentro dessa forma. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Alguém pode celebrar aqui ao nome do poder.